debate das 10.
Bom, estamos lá com o nosso debate e diante de tudo que tem acontecido recentemente em Afogados, a produção hoje mesmo achou por bem convidar nomes que lidam diariamente com questões ligadas aos acidentes que nós estamos vivendo na região, para debater esse tema, para a gente entender porque se é normal desse fim de ano esse aumento, com tantas mortes que tivemos, principalmente da última quinta-feira para cá, pelo menos 5 mortes registradas na região, sem falar em acidentes com relativa gravidade, quer dizer, 6 mortes, estão me confirmando aqui, sem falar de outros acidentes com gravidade. Esse caso de Tabira, que teve uma repercussão tão grande, tão triste, né, pelo fato de vitimar essas meninas, o acidente que aconteceu na área de Brejinho, no Alto Pajeú, envolvendo 3 jovens que vinham de uma festa, o choque de veículos que vitimou um idoso também em Tabira, e vai lá nos acidentes, como eu dizia aqui, a gente recebe da Polícia Militar e da Polícia Civil as informações diárias do balanço, abrir a pauta do nosso programa, né, com as ocorrências, e são várias ocorrências, muitas com moto. Então a gente montou uma mesa aqui para, num bloco só, debater esse tema. Eu recebo, tenho o prazer de receber aqui, de volta ao nosso programa, o delegado regional Jorge Damasceno, o capitão Ivaldo do 23º Batalhão, a coordenadora do Comitê de Prevenção de Acidentes com Motos da 10ª GR, Janaína Sá, e o subcomandante do Corpo de Bombeiros, atuando aqui na região, Marcelo Alves. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Aumento de acidentes no fim do ano, a gente está vendo aí, tivemos, inclusive, estamos ainda vivendo a triste ressaca de um acidente gravíssimo no país, com aquele entre Curitiba e Rio de Janeiro, onde em São Paulo, na região de Itapecerica da Serra, o ônibus da empresa Penha capotou, morreram 15 pessoas pelo menos, outras feridas. Esse não teve relação direta com álcool, ao parece o motorista do ônibus cochilou, mas o que eu quero dizer é o seguinte, há um aumento natural no fim do ano do número de acidentes. Agora, me parece que nesse fim de ano, não sei se pela proximidade dos acidentes, a gente está ficando mais impressionado com a quantidade de mortes. É claro que esses dados estatísticos são fechados geralmente no fim do ano. Mas, doutor Jorge, pela experiência do senhor, estamos, infelizmente, dentro de uma média negativa do que acontece ano a ano, do aumento de acidentes, ou, de fato, essa reta final do ano já está impressionando mais pelo número de mortes? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Neil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia aos colegas aqui presentes no estúdio. Neil, infelizmente o Brasil também conta com esses dados alarmantes, né, de acidente de trânsito, inclusive mundialmente até falando, uma situação muito constrangedora para o Brasil. E a cada dia aumenta mais, apesar de toda a divulgação, do trabalho que as polícias têm feito, não só a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais, mas também a Polícia Militar nas rodovias estaduais. E, ainda assim, continuam acontecendo crimes de trânsito, né, como que nós vimos acontecer agora recentemente. E pessoas com a vida destruída, né? São vidas destruídas, né? Devido justamente a não, como é que nós podemos dizer, absorção, né, por parte de condutores de veículos, das normas de trânsito, normas simples, né, que devem ser seguidas. E ainda assim nós verificamos na nossa área um aumento do número de autuações em flagrante ainda por embriaguez alcoólica. Apesar da divulgação, do trabalho que nós temos feito aqui, do trabalho que a coordenadora também tem feito, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, continua ainda acontecendo prisões em flagrantes por embriaguez. Então ainda as pessoas não assimilaram ainda da necessidade de cumprir rigorosamente as normas de trânsito. Então, isso faz do Brasil, infelizmente, um país campeão em número de acidentes de trânsito.
Agora, pelo tempo que o senhor tem na região, a gente está falando desses acidentes porque essas 6 mortes, por exemplo, elas aconteceram num espaço de tempo muito curto. mas há pouco tivemos outras mortes. Esse segundo semestre teve ainda aquela tragédia de Carnaíba, o caso daqueles rapazes que tinham ido para um evento de som. Há pouco tempo, o rapaz que trabalhava no corte da cana, que veio, morava, tinha referência aqui na Antônio Rafael de Freitas, mas que era do Silvestre, morreu também num capotamento. Esse fim de ano está mais trágico que os outros, na sua opinião, ou estamos numa trágica média ano a ano?
Infelizmente, a gente constata que ano a ano continua acontecendo. Esse ano, infelizmente, especificamente no mês de dezembro, nós tivemos um incremento, um aumento no número de acidentes, né? E esse de Itabira, principalmente, um acidente lamentável, que vitimou duas moças que estavam para se formar e levou o indivíduo à cadeia, não por crime de trânsito, mas por crime comum de homicídio.
Era isso que eu ia abordar, senhor. Então
ele foi autuado.
É o chamado, porque aquela história do... Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, a lei de trânsito, se você for ver ao pé da letra, ela é muito frágil ainda, ela é muito carente de elementos que consigam pôr na cadeia, mas já há uma interpretação crescente da história do dolo eventual, do cara que bebe, assumindo risco, né?
O risco de produzir o resultado. E foi assim o entendimento da delegada plantonista, doutora Maria do Rosário, que autuou o condutor do veículo por homicídio. Por homicídio. Não aplicando a legislação de trânsito, mas o Código Penal. Por quê? Como você falou, bem falou, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Ele ingeriu bebida alcoólica, ele excesso de velocidade, ele não socorreu a vítima, enfim. Ele cometeu um crime muito mais grave do que a legislação de trânsito prevê. Então, no entendimento da delegada, autuou ele por crime de homicídio, que a pena de 6 a 20 anos, né? E ele, se esse entendimento for mantido, né, ele deve ser levado ao tribunal do júri, né? E a pena é de 6 a 20 anos, são dois homicídios, inclusive, porque a outra moça
morreu,
também morreu, ele vai responder criminalmente por isso.
Quer dizer, não basta só o acidente, todos os agravantes possíveis no acidente de trânsito, me parece que estavam incorporados nessa ocorrência, né?
Exatamente. E, inclusive, como você bem disse, é bom observar que é uma situação no Brasil onde vem sendo aplicado esse entendimento. Ainda não é pacífico, porque nós temos uma legislação especial de trânsito. Como você falou, necessitaria de uma reformulação. É muito parecida a questão do dolo eventual com a culpa consciente, né? Que se entende aquela que o indivíduo também, por culpa, né, ele tinha consciência de que aquilo ali poderia ocasionar um mal maior. Então foi esse entendimento e ele se mantém preso ainda exatamente.
Ele se encontra onde? Aqui em Afogados?
Em Itabira.
Na cadeia. Houve alguma necessidade de algum procedimento de segurança, levando em consideração a revolta pública com esse episódio? Foi necessário?
Sim, todos os cuidados necessários, porque houve uma revolta muito grande, né, infelizmente duas vidas ceifadas, mas ele se encontra no local onde deveria estar, né? É isso que nós temos consciência, que o trabalho da polícia foi feito.
Muito bem. Fico muito feliz com essa notícia, porque era uma das pautas para a gente conversar com o senhor, era de que forma ele foi enquadrado. A delegada plantonista, a doutora Maria do Rosário, né, que atuou. Aqui conosco o capitão Ivaldo. Capitão, estatisticamente, a Polícia Militar também trabalha nessas ocorrências, juntamente com os bombeiros, tem um comitê também. E hoje, com toda essa preocupação que a gente percebe, essas campanhas preventivas, há um rigor muito grande, um cuidado em tentar contabilizar esses dados, até para trabalhar de que forma, quantos acidentes foram, como é que eles aconteceram, para trabalhar também na prevenção. Quais são os dados que a Polícia Militar apresenta? E o senhor diria que, de fato, essa reta final do ano já está preocupando mais do que em anos anteriores? Como é que a Polícia Militar está vendo esse momento? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. A gente percebe, né, que o doutor Jorge foi bem claro, né? Está sendo preocupante a chegada do final do ano, né? Inclusive com a aproximação de grandes festas, o que está acontecendo. Eu estava vendo estatisticamente, né, que você falou, duas, três motos relativas a encontros de sons, paredão, né? Que são coisas que são proibidas, digamos assim, porque perturba a lei do silêncio, perturba a lei de crimes ambientais, perturba várias e várias situações, tem que ser regulado pela a municipalidade junto com o Estado, e isso fica bem solto, né? E o que está acontecendo está refletindo nesses acidentes que nós estamos vendo aí, né? Esse pessoal participa dessa festa, é regada a cachaça, isso, então é muito preocupante. Inclusive está chegando esse período de festa. E nós não estamos tendo condições de fazer fiscalização mais profunda. Ou seja, a gente já vem fazendo, só para você ter uma ideia, de junho do ano passado para cá já foram 2.247 notificações de trânsito. 2.247 notificações de trânsito de junho do ano passado para cá. Uhum. Um ano e alguma coisa de notificação. Foram 2.247. Isso é coisa de cidade grande. A gente está fazendo em 12 municípios o que uma cidade grande faz em um ano, né? É fora do normal. Outro dado bem interessante são os veículos recolhidos ao pátio do Detran. Já foram 1.105 veículos recolhidos. O pátio do Detran, a gente estava conversando, eu faço parte do CEPAN também, junto com Janaína Sá, né? A gente estava conversando que daqui um dia a Ciretran já não vai não mais caber, não comporta mais o tanto de motocicleta.
O Vitalino, ele está com ar de doido, viu, por conta disso. O Detran mandou uma nota há algum tempo para a gente, uma nota oficial, informando que estava fazendo uma licitação para tentar locar um galpão para botar essas motos. Como o senhor disse, o espaço físico da Ciretran, daqui a pouco não vai ter como fazer baliza lá, vai estar tudo tomado de moto, né?
Justo. E outro dado bem interessante, o ano passado a gente só teve 26 prisões por embriaguez alcoólica, né? Esse ano nós já estamos com 145 prisões por embriaguez alcoólica. Ou seja, a polícia está trabalhando, as polícias estão trabalhando, né? O comitê está trabalhando, está trazendo educadores, está trazendo a lei seca, está fazendo tudo, todo possível, mas infelizmente a população ainda continua... assim, pensando que carro é de aço, seu peito é de aço, né? Toda a situação, e está deixando bem para lá. E a outra situação, acho que Janaína vai falar sobre a estatística dos acidentes, não é isso, Janaína?
Pois não, Janaína, vamos falar sobre isso, porque nós estamos falando de dados impressionantes aqui para o padrão da nossa região, né,
capitão? Eu estava afastado, eu estava em Itabira, né? Acho que você nunca mais tinha me visto aqui, né? Eu estava em Itabira comandando e voltei agora para a primeira companhia, que também é responsável pelo trânsito na região. Quando me passaram esses dados, eu fiquei abismado, porque eu nunca tinha visto algo tão forte assim. 2.247 notificações aqui só na região de Afogados. É algo fora do normal e continua essa situação de acidentes de trânsito crescendo exorbitantemente.
E os dados aí, Janaína? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Nil, infelizmente, por mais que o comitê venha fazendo esse trabalho educativo, preventivo, debatendo em escolas, em praças públicas, nós, de setembro deste ano até dezembro, né, a presente data, nós estamos intensificando esse trabalho, né, dos 12 municípios que a GERES cobre. Nós fizemos trabalho em todos os 12 municípios, é um trabalho educativo, um trabalho preventivo. Em alguns, o trabalho de fiscalização, né, com a própria Operação Lei Seca. Mas é como o capitão disse, né, comigo, cada vez que o dia amanhece, eu já me preocupo quando eu recebo os dados do hospital regional, né, meu Deus do céu, será que dessa vez diminuiu, será que aumentou? Mas, infelizmente, né, cada dia a gente só vê, cada mês que passa a gente só vê crescer. E em relação à estatística, como você me perguntou, Nível, eu estava pegando uns dados que a PM tem, eles atualizam, né, diariamente, e a gente pode constatar que acidentes com vítima fatal em 2012 até o final de dezembro, aqui na nossa região, houve 39, e até a data de ontem já foram 35.
Certo? Então vamos infelizmente passar essa pela quantidade de dias que resta, muito provavelmente ultrapassar essa estatística, né?
Isso. Sem vítima fatal, até o final do ano passado, foram 69. Até ontem, foram 112. Uhum. Né? E sobre a influência do álcool, isso é o que mais espanta. Foram 26 o ano passado. E esse ano, 142. né, dirigindo sem carteira de habilitação. Graças a Deus o número caiu, né, que o ano passado foram 8 e esse ano 3. Mas no total de acidentes, tanto com vítima como sem vítima, com CNH ou sem CNH, o ano passado foram 342, esse ano já vai em 488. Uhum. Então, o povo, a população de um todo, né, população em geral, tem que se conscientizar que não adianta, que não dá certo o álcool e a direção. Já está mais do que provado que não combina, mas eles continuam, principalmente a turma jovem, porque o que a gente mais vê é turma jovem dando fim em sua vida e na vida do outro, de outras pessoas, né, por causa da influência do álcool e querer combinar, né, com a direção.
Sem dúvida, sem dúvida. O Marcelo Alves é subcomandante do Corpo de Bombeiros que atua aqui na região. Marcelo, a minha pergunta é ligada até à sua experiência, porque você atuou em outras áreas, né? Não é isso? E nós temos aqui uma região que é tida como uma região tranquila, o Pacto pela Vida coloca a região do Pajeú como uma das mais tranquilas no tocante à criminalidade, homicídios abaixo, inclusive, do que pudesse acender qualquer sinal de alerta. Nós vivemos numa região realmente, graças a Deus, muito pacata, somos reais o trabalho das autoridades, mas o que eu lhe pergunto é, no ponto de vista de acidente de trânsito, a gente vive aqui quase uma estatística de guerra civil nesse aspecto. O senhor se impressionou, veio conhecendo a região, está lhe impressionando a quantidade de ocorrências de trânsito que tem chamado o trabalho dos bombeiros?
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, colegas presentes. É uma situação gritante, né? Que vai se aproximando o final de ano e as pessoas parece que ficam numa situação mais frenética. Elas não têm o devido cuidado. A cultura da bebida tem acabado com as pessoas, não só os condutores dos veículos, e sim as pessoas, os transeuntes, entendeu? Que ficam numa situação que não tem um entendimento. A pessoa pega o volante do carro, além de não ter a devida direção defensiva, né, ele passa assim a... pega um volante e está numa direção totalmente ofensiva. Ele não vê o próximo, que ele pode machucar uma pessoa e se via se machucar.
Sem dúvida alguma. E a maior quantidade de acidentes, pela própria estatística, com motos, né? A ocorrência mais comum.
Sem dúvida. Inclusive, a questão da moto, entendeu? Muitos acidentes, o pessoal não tem o devido cuidado com o capacete. Muitas vezes já está com um tipo de capacete que ele não tem a parte que vai proteger a mandíbula. Ele já usa aquele capacete com o rosto todo exposto, né? Que ali na queda ele já se machuca bastante, perde a face. E o outro fator é usar o próprio capacete no braço, né? Como é visto, quando cai, quebra logo o braço. Se bater com a cabeça, vai gerar um traumatismo craniano. Muitas vezes o neurocirurgião só se encontra no Recife, ele vai sofrer numa ambulância daqui até chegar no Recife, muitas vezes até Caruaru, muitas vezes tem um neuroclínico, não tem um neurocirurgião. Ou seja, as pessoas têm que ter essa consciência que vai chegar muitas vezes a um dado hospitalar que não vai ter o suporte necessário. E ele vai sofrer quando chegar lá no HR, que eu trabalhei 13 anos na parte de resgate na região metropolitana, que é uma guerra, e muitas vezes tem 10, 12 cirurgias na frente, ele vai ficar lá esperando a sorte.
Sem dúvida alguma. O doutor Jorge, nesse caso dessas meninas, o senhor teve... Porque no caso de Brejinho, com as três mortes, ficou evidente que eles iam numa festa e aquela combinação de direção e álcool, infelizmente. Nesse caso, Itabira também, só que esse caso foi diferente porque foi provocado uma situação que causou duas mortes. A pergunta que muita gente está se fazendo é se... Como é que ele reagiu à notícia de que matou as meninas, que essas meninas morreram fruto dessa ação? Ele demonstrou algum arrependimento? O senhor chegou a ter algum contato ou conversar com a delegada sobre a reação dele a esse episódio?
Sim, eu conversei com a delegada a respeito do comportamento dele. Era uma coisa certa que ele se encontrava em estado de embriaguez. Inclusive foi constatado por laudo médico, né? Então ele ainda não se...
se não colocava consciência para nem julgar o que
ele
fez.
De dizer, naquele momento ali, né, que foi, ele foi preso logo em seguida pela equipe da Polícia Militar, do que tinha feito. Então ele não tinha como. Estava embriagado, uma situação visível. Mas eu gostaria de chamar a atenção também, que inclusive nesse caso de Brejinho, eu perdi uma pessoa que eu conhecia muito desde que cheguei aqui, né, lá na, que foi minha primeira delegacia, a delegacia de Brejinho, que era o Tarso, que era vizinho lá da delegacia, então nós tivemos contato. Nesses casos de acidente de trânsito, é preciso que as famílias se conscientizem de que os corpos necessitam ser encaminhados para o IML. Porque a própria norma, o Conselho de Trânsito, já prevê isso. E no caso de acidente envolvendo vítima fatal, os corpos necessariamente têm que ser encaminhados para o IML, para constatação. Além
da morte, as famílias costumam cobrar muito rapidez na chegada do corpo.
Não compreendem o trabalho da polícia. Há necessidade de se enviar para o IML, até para a gente obter as provas que nós necessitamos para poder fazer o procedimento policial. O inquérito policial foi instaurado, inclusive o condutor do veículo do caminhão foi inquirido, ele se apresentou, inclusive ele tem consciência, ele tem conhecimento da legislação de trânsito que prevê, no caso de o condutor do veículo se apresentar à polícia, ele não vai ser preso em flagrante. Né? E aí ele vai ser ouvido, e como de fato ele prestou os seus esclarecimentos, as perícias, inclusive ao Instituto de Criminalística, também foram solicitadas, inclusive hoje uma perícia está sendo realizada no local lá do acidente, né, para que a gente possa entender a dinâmica do acidente, né, e enviar o inquérito policial para a justiça, com maior precisão do que realmente aconteceu naquele acidente.
Por mais que a boca miúda as pessoas digam, não, o carro saiu da linha, bateu no caminhão, alguém tinha bebido, por mais que se coloque uma tese, até com base preliminar nas testemunhas, tem que ter feito todo um trabalho técnico para comprovar que é isso mesmo.
Exatamente, até porque foi solicitado, além dos corpos serem encaminhados para o Instituto de Medicina Legal, foi solicitado também uma pesquisa, uma verificação da presença de álcool no organismo daqueles periciais.
Muito bem, voltamos aqui ao debate. Eu estou na ponta da linha com a senhora Laudeci Oliveira. Ela é tia da jovem Rosália Medeiros Oliveira, que faleceu, foi sepultada ontem em Itabira. Dona Laudeci, nós estamos aqui com o delegado regional, doutor Jorge Damasceno, com o capitão Ivaldo da Polícia Militar, com o representante dos bombeiros, o Marcelo, a Janaína do Comitê de Prevenção de Acidentes, que a gente está debatendo esses acidentes, essas tragédias da semana passada para cá. Agora, o doutor Jorge me passava uma informação de que o Edson, que estava guiando o carro, que atropelou sua sobrinha, foi indiciado por homicídio, quer dizer, não foi como um crime de trânsito. Né? E eu vi uma faixa, inclusive, no sepultamento, pedindo justiça, pedindo que haja a punição devida para que um caso como esse, obviamente, não fique impune. Como é que está o sentimento, claro, de dor da família ainda num momento tão recente, tão difícil para vocês, né? Bom dia.
Alô, bom dia. Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao pessoal daí. Bom, ainda estamos revoltados.
Uhum.
Porque realmente não foi um acidente de trânsito. Foi um assassinato. Ela foi assassinada. Existe atropelamentos e atropelamentos.
Uhum.
Então, no caso dela, foi um assassinato.
Uhum.
Ele foi indiciado como homicídio doloso, onde houve a intenção de matar, porque ele bateu nela, quando ela atropelou em alta velocidade, bateu nas duas, uma puxada para longe e faleceu na hora. E a minha sobrinha caiu ajoelhada, onde fraturou a perna.
Uhum.
E nisso, se fosse só isso, quando ele fez isso, se ele tivesse fugido, só teria acontecido a fratura da perna. Mas ele achou pouco, deu ré e passou por cima dela.
Meu Deus.
Então, daí ela não levantou mais. Ela caiu, e isso tem testemunha.
Uhum.
Ela caiu e não levantou mais. Da hora que eu cheguei no hospital, que eu fui avisada, ela ia, a ambulância acabando de chegar com ela. Ela já estava desacordada. E daí, até chegar em Recife, ela não acordou mais.
Uhum.
Chegou em Recife, fez tomografia. Ela já foi diagnosticado traumatismo craniano. Não tinha mais condições de cirurgia. Inclusive, o médico falou para mim, se o acidente tivesse sido em Recife, teria sido mais fácil, por conta que teria chegado lá, teria feito tomografia, teria feito cirurgia, mas como houve a viagem longa, porque 420 quilômetros é muito, e houve demora no racional em Afogados, a gente esperando a ambulância, nós passamos mais de uma hora esperando a ambulância, e infelizmente ela não resistiu. Houve a morte cerebral, foi diagnosticada no sábado, de meio-dia.
Uhum.
Então, ela estava respirando, mesmo que por aparelhos, o coração estava batendo, ainda havia esperança.
Uhum.
Mas aí, eu não sei, felizmente, a polícia militar, que está de parabéns, fez a parte dela.
Uhum.
Prendeu.
Uhum.
A juíza decretou a prisão. Só que a justiça é falha. A justiça é falha. E eu não sei se uma dessas falhas da justiça, os advogados dele encontrem alguma brecha e consigam tirá-lo da cadeia.
Uhum.
O que nós queremos, Nil, não é fazer justiça com as próprias mãos. Nós não vamos fazer. A gente está lutando por justiça. Tabira, a cidade está revoltada. A cidade, ele acabou com o sonho de duas jovens. Minha sobrinha ia para o convento em fevereiro.
Uhum. Isso.
Acabou com o sonho do baile, do tão sonhado baile de formatura. Acabou com a vida de duas famílias. Aí como é que uma pessoa dessa tem condições de estar numa sociedade? É uma ameaça.
Uhum.
É uma ameaça constante à sociedade. Aí eu peço ajuda, eu peço às pessoas que ajudem, vamos lutar para ter justiça, para que a justiça se cumpra.
Sem dúvida, amiga. Eu quero agradecer a sua participação e emitir novamente os votos de pesar. Nós conversamos agora há pouco com o padre aqui, o padre Airon, e o sentimento é esse que você coloca mesmo, é de revolta. Fica esse por outro lado, né, esse atenuante do trabalho da polícia, o envio do inquérito, né, que foi feito pela, a peça que foi feita pela doutora Rosário, a delegada que estava de plantão, que encaminhou para a justiça decretar a prisão, e o seu sentimento é o nosso sentimento também, que essa peça tenha sido montada, e pelo que o doutor Jorge colocou, foi de modo que reduza ao máximo qualquer possibilidade, foi uma prisão em flagrante, né, então que se reduza ao máximo qualquer possibilidade de que ele seja colocado logo no seio da sociedade, por incrível que pareça, até para o bem dele, né? Até para a preservação dele, né? Diante da revolta que está na comunidade. Como você disse, a família é de paz, é pacífica, mas esse sentimento existe na comunidade, e a gente quer, até no sentido de preservar a integridade dele, e acreditamos que isso vai acontecer. Mas eu quero agradecer e dizer que, até pelo perfil da Rosália, pelo perfil da outra jovem também, não temos dúvidas, né, desse sentimento externado na faixa que foi colocada à frente do sepultamento dela, quando o corpo dela seguia para o sepultamento ontem, esse sentimento de que se não brilhou na terra, mas vai brilhar no céu. E muito obrigado para você.
Obrigada, Nil. Eu gostaria de agradecer também o apoio das pessoas. Eu estou recebendo muito apoio, até de quem eu não conheço. Estou recebendo ligações de várias pessoas. É porque, na realidade, ela é uma sobrinha, filha.
Claro.
porque ela sempre morou comigo e eu praticamente a criei. Uhum. Então, é um sentimento. Eu já perdi um filho e sinto, estou sentindo que perdi o segundo filho.
Sem dúvida.
Então, é muito difícil, andou muito grande. Você vê que foi por irresponsabilidade. Eu gostaria de saber, vou até pesquisar, onde é que entra a lei seca? Onde é que se ele estava bêbado? Bêbado, não pode ser enquadrado. Eu não sei como é que a justiça vai agir, não faz isso.
Uhum. É, pelo que a gente está acompanhando...
Foi constatado a embriaguez.
Certo.
Isso aí foi constatado.
É,
aí
é...
matar duas pessoas...
Sem dúvida.
Olha, aqui é a cidade revoltada.
Uhum. É, Laudeci, não era para ser diferente. Quero agradecer a sua participação mais uma vez. E importante dizer que tudo isso que ela está colocando... Né? Do ponto de vista técnico, né, doutor Jorge, foi colocado na peça que foi encaminhada, que a polícia militar fez a prisão, a polícia fez o inquérito e encaminhou para o judiciário, que determina a prisão dele, não é isso? Como é que funcionou? Exatamente. Até dentro do que ela colocou.
Exatamente, bem colocado. Ele foi preso pela equipe da polícia militar, apresentado à delegacia de plantão, e aí as circunstâncias do fato, a análise das circunstâncias do fato, levou a delegada a autuar por crime de homicídio doloso, com a intenção de matar, o dolo, que se chama dolo eventual. E essa peça foi confeccionada. Hoje, pela legislação atual, é feita a autuação em flagrante delito e o Poder Judiciário é que confirma, homologa esse flagrante e decreta prisão no caso de... Né, no, analisando o caso concreto. Então, foi feito essa decretação da prisão e ele continua preso.
Uhum. Capitão Ivaldo, sobre essa questão de fiscalização que eventualmente se coloca, o Arthur fez uma observação agora há pouco, a Irene também, como é que a Polícia Militar está atuando nesses casos?
Bem, Nilson, a gente, por falta de efetivo, né, isso já é até uma... Acho que, sei lá, toda
uma
vez que a gente chega
antiga,
aqui...
Mas é o fato, né?
Eu tenho 7 anos que trabalho aqui nessa OME, e sempre foi esse, a nossa temática foi falta de efetivo, mas infelizmente não é desculpa, é a realidade, né? A gente não tem o efetivo suficiente para coibir com mais rigor essas situações, né? Sobre essa do transporte de passageiros passando na frente da companhia, né? Isso aí a gente vai averiguar e ver o que a gente pode fazer. Ah, só lembrando que aquele prédio lá é uma parte administrativa, né? Porque o nosso efetivo todo é de rua. Nós temos 2, 3 guarnições na rua e lá fica só o pessoal do trabalho administrativo. Ou seja, nem sempre a gente está vendo o que acontece ali na frente. De vez em quando acontece, sei lá, um furto nas proximidades. Eita, foi próximo à companhia, próximo à delegacia. Mas a gente não está na rua. O efetivo que trabalha naqueles prédios são administrativos. A gente está... com as portas fechadas administrativamente, fazendo outras situações, né? E só para complementar, né, a gente vai ver aí na próxima reunião do comitê com Janaína e os outros componentes, que inclusive todos os prefeitos fazem parte, né? Para ver se a gente consegue pactuar alguma coisa relativa a isso aí, principalmente, eu sempre toco nessa tecla das festas, né? As festas da gente aqui, as festas do Pajeú, é que está trazendo muito acidente. Além de outras coisas, mas as festas que estão acontecendo ultimamente no Pajeú está trazendo muitos acidentes. Das causas, com certeza, é o término da festa muito tarde. Porque eu, quando mais novo, saía de casa para uma festa de 8, 9 horas, meia-noite eu tinha que estar em casa, 10 horas. Hoje não, hoje a juventude sai às festas de 1 hora da manhã, passa a noite todinha bebendo, de manhãzinha ainda está... Estão lá nas festas, na vassoura, né? Saem todos embriagados para dirigir ou para ser transportado por pessoas embriagadas com sono. Por isso que acontece muito esses acidentes. E isso vai ser uma temática da próxima reunião do nosso do CEPAN, né, do nosso comitê, para ver se a gente consegue pactuar com quem realmente é que é responsável por essas situações de liberar festa, de horário de festas, que são as prefeituras, né, as municipalidades, para ver se a gente consegue terminar essas festas o mais cedo possível, para evitar que as pessoas cheguem a se embriagar na festa e aconteçam mais acidentes, né?
Sem dúvida. Conseguir sair daí, por exemplo, sair de todas as situações, que sabe, um pacto regional para definir esses horários melhores, horários de festa, talvez a partir de uma discussão como essa, você montar um debate regional com o Ministério Público. O Ministério Público está tendo tanta ação conjunta para o PAGEU, quem sabe pensar numa ação conjunta aqui em Afogados, por exemplo. Estão liberando evento aqui, mas estão liberando com horário, vai terminar 1 da manhã, né? Quer dizer, que é um horário bem razoável. Exato. Né? A festa da Rádio Pajeú terminou 1h30, não teve problema nenhum, entendeu?
E outra coisa, Nil, também que o comitê está buscando trazer, para fazer parte, né, ser um membro também, são os conselhos tutelares, porque o número de menores, tanto pilotando, né, como
quanto ingerindo
bebida alcoólica, tem crescido.
Assustadoramente. Muito, muito. Dá para pensar numa campanha e numa ação, talvez com uma parceria da iniciativa privada, para a gente botar essas refletivas nessas carroças de burro, Janaína?
Meu Júnior,
e de carro de boi?
Veja só, isso já é um programa, né, que o Ministério Público tem, né, que, por sinal, tem se empenhado muito. E eu já, como o doutor Lúcio, ele é muito ocupado, todo mundo sabe, eu já tentei por duas vezes conversar com ele sobre, exatamente sobre esse fato, porque o comitê, ele não se restringe apenas à moto ou carro. É o acidente de trânsito em si, seja ele com bicicleta, seja ele com carroça de burro, seja ele com um simples cavalo, certo? É o acidente em si. Então, nós temos, sim, pensado, né, o comitê, a Décima Geres, nós temos pensado, sim, nessa possibilidade de uma campanha, porque a gente sabe que muitos não têm condições, e é a realidade, né, vai chegar, vai dizer, mas eu não posso gastar, eu não tenho como gastar, como fazer isso. Então, foi até uma ideia que você deu, né, agora, a questão das empresas, né, privadas, né, uma parceria.
As plaquinhas não são tão caras, né? É assim, é cara para o dono do carro, de burro, que alega não ter condições. Mas você faz uma parceria, compra numa quantidade maior com a iniciativa privada, você tem como conseguir, né?
Isso.
Subcomandante Marcelo, vamos reforçar aí os contatos dos bombeiros para a gente continuar prestando serviço em casos de acidente. Quanto mais rápido o socorro, a gente viu aí o caso dessa menina. O caso dela era gravíssimo, mesmo que ela tivesse sido atropelada na porta da restauração, infelizmente seria muito difícil salvá-la. Mas é para a família sempre ter esse acréscimo aí do tempo que esperou. Então, quanto mais rápido o socorro, melhor. Queria que o senhor dissesse mais uma vez quais os telefones para a gente convocar os bombeiros quando houver uma situação de emergência como essa.
Estamos diuturnamente, 24 horas em prontidão, nos fones 8877-0466 ou 0465, ou então o número 193-193, você ligando, ele vai cair num posto nosso e o pessoal vai repassar a ocorrência para o posto de bombeiros de Afogados.
Uhum. Bom, eu quero aqui agradecer muito ao Dr. Jorge Damasceno, ao Capitão Ivaldo, a Janaína Saia, o Marcelo Alves, por esse debate. A gente espera sempre que um debate como esse consiga ser ponto de partida para algumas ações, como algumas que a gente já discutiu aqui, como sinalização para ações concretas, né? Parabenizar o trabalho de todos, dizer que não existe, a sociedade é peça fundamental. Você pode ter a polícia com o dobro do efetivo, a polícia civil em cima nos flagrantes, mas o fundamental que a gente sonha sempre é que a gente consiga evitar esses acidentes, que eles não aconteçam, né, para a gente depois não estar avaliando as ações tomadas. E para que ele não aconteça, tem uma peça que é fundamental, que é a sociedade, que é o cara que tem a moto, que é o camarada que tem um veículo, saber da legislação e fazer com que ela seja cumprida na sua atitude, né? É isso que a gente sempre sonha. Então, quero agradecer, dedicar esse debate à memória de todos aqueles que faleceram nesses dias em virtude de acidentes de trânsito. Final do debate de hoje.